Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo ótimo. Vamos ver agora se através desse programa conseguimos esclarecer algumas dúvidas de informática dos nossos ouvintes ou, inclusive, podemos passar algumas dicas mandadas pelos próprios ouvintes. Todo o processo de diálogo de vai e vem desse programa se dá através de e-mail. Portanto, se você quiser tirar alguma dúvida, mandar alguma dica, dar alguma resposta, contradizer a gente, criticar, sempre será bem-vindo a qualquer tipo de crítica, basta nos mandar um e-mail no endereço...
É o info@redeeldorado.com.br.
Eu queria deixar bem claro que eu não tenho problemas de memória, apesar da minha avançada idade. Eu também sei o endereço, mas eu passei para o Tarcísio. E a gente tenta alternar um pouco para não ficar monótono numa pessoa só
e eu
falando.
E eu já fiquei aqui no vácuo porque você agora ia falar o quê? De um cuidado que os nossos ouvintes devem tomar ao enviar os seus e-mails para que eles não sejam confundidos com e-mails de spam.
Exatamente. Aqui na caixa postal que nós estamos utilizando, esse info@redeeldorado.com.br, que é da Eldorado, é do Grupo Estadão, a quantidade de spam é gigantesca. Então, para que você não seja confundido com spammer, basta colocar no assunto, no subject, colocar a senha Plug Eldorado. Você colocou Plug Eldorado, seu e-mail certamente vai ser lido, copiado, impresso e depois será respondido aqui no programa, com certeza absoluta. E outra coisa, coloque todas as informações, inclusive seu nome ou seu pseudônimo, no corpo do e-mail. Então, não coloca... Tem gente que escreve um verdadeiro e-mail no assunto.
Sim, só o assunto já ocupa 20 linhas, né? Na hora que a gente abre ali, tem 20 linhas de assunto.
Não. Agora, a gente escreve com dúvida, a gente escreve com dicas. Eu vou começar com uma dúvida, viu, Tarcísio?
Então manda.
Olavo.
Só falando nisso, eu estou com uma dúvida. Este programa, só para efeitos de registro, é o programa de número 303. Então você que regularmente acompanha aí o programa Plug Eldorado, esse ou essa é a edição de número 303. Pode mandar a dúvida, Pierluigi.
Do Olavo, né? Olavo, que é amigo do professor Josafá, que foi meu colega lá no cursinho em Campinas, há algum tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, foi 1967, 1968.
Pouquíssimo tempo, logo aí, né?
Logo aí.
É direto do túnel do tempo, digamos.
Em alguns programas anteriores, vocês citaram que o bloqueio do IP... ou seja, do número de identidade da ligação de internet na qual o sujeito está conectado, pode ser feito por determinados servidores para enviar e-mails. Você pode bloquear um determinado IP se você descobrir, por exemplo, que daquele IP está saindo muito spam.
Certo.
Ao reinstalar o roteador da minha filha, me deparei com a frase, você tem um IP dinâmico. As pessoas normalmente ficam muito orgulhosas, né? Meu IP é dinâmico.
Dinâmico. Não é aquela coisa estática, parada, assim, né?
Até aí tudo bem, instalei normalmente, deu tudo certo. Só que fiquei encafifado com essa história de IP dinâmico. Fui ao Google, abri lá um fórum que dizia que o IP dinâmico muda toda vez que você entra na internet.
Certo.
E que o IP fixo, estático, é usado por servidores ou empresas que mantêm sites. Se muda toda vez... Como que os servidores de e-mails conseguem bloquear? Eu não entendi.
A gente poderia até fazer para o ouvinte que está querendo entender um pouquinho melhor isso que o Olavo falou e pesquisou no Google, a respeito da diferença entre de IP dinâmico e IP estático. A gente poderia fazer até uma analogia. Imagine que você seja... que você vá a uma empresa E o acesso a essa empresa só acontece mediante a passagem de um crachá, que tem lá um código de barras, por um bloqueio. Se você é funcionário da empresa, você tem um crachá fixo, é seu, né? Você guarda consigo esse crachá, que tem lá sempre o mesmo código de barras, o teu nome está registrado, né, de acordo com aquele código de barras, e você toda vez que, claro, vai usar ou vai passar aquele bloqueio que dá acesso à empresa, você vai usar sempre o mesmo crachá. Você tem um crachá fixo, digamos assim. Agora, se você é visitante de uma empresa, você tem que tirar para aquele dia da visita um crachá provisório. Então você vai lá, provavelmente, numa recepção, se identifica, obviamente, tudo mais, e a turma imprime um crachá que é para ser usado só para aquela visita especificamente.
E se você voltar lá uma segunda vez, o outro crachá terá um número completamente diferente daquele anterior.
Exatamente. Quer dizer, em primeiro lugar, é interessante você perceber nessa analogia que você só entra nessa empresa se você tiver crachá. Assim como você só navega na internet se você tiver um IP. Se você tiver uma identidade que te permita navegar na internet e que te identifique, tá? Naquele momento que você está navegando. Agora, essa identidade pode ser uma identidade fixa ou móvel, quer dizer, cada vez que você se conecta à internet, você obtém uma nova identidade, como se fosse o visitante de uma empresa, obtendo,
um novo crachá.
Fazendo várias visitas, é claro, obtendo um novo crachá a cada visita que ele faz. Tá certo? Mas você precisa ter, naquele momento, uma identificação. Mas continuando a dúvida aí do Olavo, qual é, Perluigi?
A dúvida é, como é que, tendo o IP dinâmico, ou seja, ele muda toda vez que entra, como é que aqueles sistemas de bloqueio de IPs indesejados conseguem identificar que você é o spammer ou não, se teu IP é dinâmico? Aí surge mais uma coisa, veja bem. Como é que uma empresa consegue bloquear a entrada de alguém? De duas maneiras. Uma, se for um ex-funcionário, portanto, o crachá dele caducou.
Isso.
Então, simplesmente, aquele número daquele IP é proibido entrar.
Pura e simplesmente. Eles entram no sistema lá que controla esse sistema de bloqueios da empresa e colocam, entre aspas, aquele código de barras referente ao crachá que deve ser cancelado na lista negra. Então, se aquele ex-funcionário tentar acesso com aquele crachá, ele vai passar lá, o sistema vai identificar como sendo um número que está na lista negra e vai pura e simplesmente não abrir o bloqueio.
Bom, o segundo processo qual que é? Imagine agora que nós temos um visitante indesejado. Ou seja, é alguém que deve ser bloqueado, mas ele é um visitante. Portanto, ele não tem um crachá fixo. Se ele for obter um crachá, vai obter um crachá dinâmico, usando a analogia do Tarcísio. Acontece que ele pode ter, podemos ter na empresa, uma lista negra de nomes.
Exatamente.
Ou uma lista negra de RG. Ou seja, na hora que o cara vai tirar um crachá dinâmico, normalmente a recepcionista pede, por favor, o documento, o seu RG. E de repente, quem está na lista negra, não é o número do crachá, porque se muda toda hora, mas é o RG. Aí, imediatamente, é bloqueado. Você vai dizer, sim, e o que faz o papel de RG num computador? É o MAC. É o número MAC.
É o número MAC, mas também tem a ver, aqui nesse caso particularmente, com o endereço de e-mail, né?
Sim.
O endereço de e-mail.
O endereço de e-mail faria o papel de nome.
De nome,
do
exato.
Nome. E o MAC faz papel de RG. O que é o MAC? O MAC é um número característico de cada máquina. Ou seja, o que está sendo bloqueado não é aquele indivíduo, mas o que está sendo bloqueado é a máquina que ele está utilizando.
Uhum.
Nós tivemos até um caso aqui que foi discutido, em que quem estava sendo bloqueado era o modem externo do usuário. Ele trocou de modem, ele passou a ter acesso novamente.
O roteador, por exemplo,
o roteador
tem um MAC, né? Ele tem um número MAC. Cada periférico desses, modem, roteador, a placa-mãe de um computador, algum periférico, eventualmente, que você conecte ao computador, todos eles têm um número de identificação. A placa de rede de um determinado computador tem um número de identificação. Então, de repente, pode haver um bloqueio pelo número da placa de rede, né? Pelo número MAC da placa de rede. Aí, vamos dizer, a única forma do computador bloqueado sair ou né, burlar esse bloqueio, vamos dizer assim, seria trocar a placa de rede, tá? Quer dizer, trocar o número MAC, por exemplo, um novo número que não esteja na lista negra. Então, o problema é esse. Quer dizer, você pode... Existem algumas coisas que são fixas, além do IP, que pode ou não ser fixo. Tem o número MAC, tem também
nome,
o nome, né, que é o endereço de e-mail da pessoa propriamente dito.
Existem, inclusive, alguns bloqueios que bloqueiam o domínio.
Sim.
Certo, o próprio domínio, quer dizer, aquela parte que vem depois do arroba passa a ser suspeito. Então isso daí passa a ser...
Esse é um bloqueio um pouco mais radical, mas já alguns casos dessa natureza ocorreram. Quando um determinado provedor não toma os devidos cuidados com relação ao disparo de uma quantidade muito grande de e-mails, de spams, já aconteceu de um determinado ou um ou outro provedor terem seus domínios bloqueados. Eles entraram na lista negra, tiveram que entrar num acordo aí para poder obter o desbloqueio, um acordo no sentido de, olha, tudo bem, você desbloqueia aí, mas vocês aí têm que... O provedor, no caso, tem que tomar as devidas providências para que, pelo menos, coibir um pouquinho, né, essa enorme quantidade de spams, enfim. Spam, gente, é uma praga.
É uma praga. Agora, só para completar esse assunto, a campanha da qual nós participamos, que foi iniciada por um dos nossos ouvintes, e é uma campanha que a gente insiste com todo mundo, é a seguinte. Uma maneira para se reduzirem os spams, qual que é? Essas famosas correntes que todo mundo tem a mania de mandar, ou seja, você recebe uma imagem interessante, uma piada interessante, uma charge interessante, e fala, eu quero que todo mundo da minha turma veja isso. Ótimo, manda para todo mundo, divulgue. Mas faz um favor, quando você for mandar para a lista dos seus destinatários, não coloque essa lista no campo principal do e-mail, coloque no com cópia oculta.
Sim, porque o que vai acontecer se você colocar essa lista com cópia oculta? O próprio nome já diz. No e-mail, quando você coloca, tem três campos normalmente, né? Um dos campos é para você colocar o endereço ou os endereços dos destinatários daquele e-mail. Quer dizer, os endereços de e-mail, né? Então, fulano@provedor.com. Né? Provedor, nome do provedor.com. Então esse é o endereço do e-mail. Esse endereço ele pode ser colocado basicamente em três campos. O campo para, né, que é o destinatário, onde você coloca ali ou os destinatários daquele e-mail. Ou então, num campo cópia.
Que é normalmente CC.
CC.
Com cópia.
Esse CC, na realidade, vem de um termo em inglês que é carbon copy.
É
cópia carbono.
Cópia carbono. Né?
E também tem o campo CCO, né?
CCO.
Né? Que, CCO.
CCO.
Que é Carbon Copy Oculto, sei lá.
Cópia carbono oculta.
Cópia carbono oculta. E esse cópia carbono oculta difere do cópia carbono no seguinte, quando você coloca, por exemplo, o principal destinatário no campo par, e aí outros destinatários... que você quer, por exemplo, que estejam cientes do envio daquele e-mail? Isso, por exemplo, numa empresa é bastante interessante. Né? Quando você manda um e-mail importante para alguém da empresa, mas você quer que outras pessoas da empresa se tornem cientes de que aquele e-mail foi mandado para aquele destinatário, né? que é o que você colocou ali no campo para. Então, o que você faz? Essas outras pessoas, você manda uma cópia. Aí não precisa ser oculta, aliás, nem deve. Né? Uma cópia carbono, uma CC, uma cópia para, enfim, as outras pessoas que você quer tornar cientes do envio do e-mail também. Tudo bem. Agora, quando você vai enviar uma cópia para outras pessoas, mas você não quer que cada uma dessas pessoas saiba
o endereço
dos demais e nem para quem mais você enviou, aí você, em vez de usar o campo CC, cópia, simplesmente, você usa o campo CCO, que é o campo de cópia oculta. Então, cada uma das pessoas vai receber normalmente as suas cópias, só que a diferença é que cada pessoa que recebe vai achar que só ela recebeu, ou pelo menos ela não vai visualizar os demais endereços que foram, ou para os quais foram enviadas as cópias.
Caso contrário, o que aconteceria é aquilo que você já deve ter recebido um monte de e-mails assim, onde o e-mail começa com uma lista enorme de endereços. Aí vem, em seguida, uma outra lista enorme, uma outra. Depois de passar por umas 15 listas enormes, aí vem realmente o conteúdo do e-mail.
Às vezes fica até difícil de achar o conteúdo, meio de tanta confusão.
Agora,
né?
Aquela enorme quantidade de endereços que está lá é uma coisa que cresce exponencialmente. E é um prato feito para os spammers. Eles adoram isso. Quando cai um desses e-mails na mão de um desses caras, ou de um candidato a spammer, ele passa a ter uma lista gigantesca de e-mails de pessoas, e normalmente e-mails ativos, quer dizer, então é uma coisa preciosa.
E não é só spammer, né, Pedro? Na realidade, alguns programas de vírus que copiam endereços de e-mail da sua lista de contatos, eles também se aproveitam desse expediente de copiar os outros endereços de e-mail que constam dos e-mails das listas da,
onde, enfim, tiver, das onde tiver alguma coisa com o arrobazinho, né? O bicho vai lá e cata. Então, mais uma vez, insistimos na campanha. Mande, quando você for mandar um e-mail genérico para uma lista grande de pessoas, coloque essa lista no com cópia oculta. Se for em inglês, é blind copy. Cópia cega.
BCC. O CCO é cópia carbono oculta. E o BCC seria o termo em inglês correspondente, que é o blind carbon copy.
Carbon copy. Então, faça isso, por favor, que é fundamental para diminuir a disseminação. É um pouco um problema ecológico, né, Tarcísio?
É uma forma, vamos dizer, racional de se utilizar os e-mails, né? E eu acho que quanto mais racionalmente a gente usar os recursos de informática, melhor será para todos.
Agora, Tarcísio, só para a gente encerrar de vez esse assunto, que virou uma aula sobre bloqueio de spam, eu pergunto para você o seguinte: como é que um dos nossos ouvintes, que tem um computador e está usando, pode descobrir qual é o sintoma que pode fazer com que ele descubra que algo nele foi bloqueado, ou o computador, ou a conta de e-mail dele, ou alguma coisa dessa? Qual é o principal sintoma que surge?
Bom, eu acredito que seja exatamente o fato dele não conseguir, em primeiro lugar, conseguir enviar os e-mails.
Exatamente, mas ele consegue receber.
Ele recebe, mas ao tentar enviar, os e-mails que ele tentou enviar não chegam nos seus destinatários, né? Normalmente vem até uma mensagem de erro sobre a tentativa de envio desses e-mails, reportando exatamente esse fato, né? Que o seu e-mail está bloqueado, que não foi possível enviar.
Você não é uma pessoa confiável.
Você não é uma pessoa confiável. Não chega a ser esse, não chega a tanto, né? Mas a pessoa vai ter realmente algum aviso de erro indicando que os e-mails dele não conseguiram chegar no destinatário.
Tá certo. Bom, agora nós temos uma dica maravilhosa do Tiago GTF, é assim que se lê o nome dele, GTF, mas alguma coisa. É o Tiago, lá de Santa Teresa de Goiás.
Pronto. Ele já sabe quem é, se ele estiver nos ouvindo. O Tiago, ele, nos enviou um e-mail aqui, ele mais uma vez está mandando um e-mail, a gente agradece, viu, Tiago, e todo e qualquer e-mail que você e os demais ouvintes enviarem, serão todos eles muito bem-vindos, então não se acanhe, se você já enviou 289 e-mails, pode mandar o de número 290, 291, vai mandando, não tem problema, tá? O dia que não prestar o e-mail de um ouvinte nosso, a gente fala também, fala, ó, gente, eles mandaram aqui uma dica que não tem nada a ver. Mas, dessa vez, ele consegue dizer, ele mandar uma dica de um site que converte uma página de internet, olha que interessante, uma página de internet para o formato PDF. Ele é ideal para fazer impressões.
Exatamente. O grande problema é o seguinte. Hoje, está tendo uma quantidade gigantesca de gente que está fazendo os famosos cursos à distância.
Sim.
A universidade agora ficou realmente, com a internet, uma universidade aberta, no sentido de você não precisa estar geograficamente localizado onde está o campus. Mas quando você faz um curso à distância, você recebe uma quantidade enorme de material a ser lido via internet. O conselho que nós sempre damos aqui é: nunca leia na tela se for uma coisa muito importante. Imprima. Imprima e leia com o lápis na mão.
Sim.
Sempre. E não sublinhar. Tem uma palavra importante, escreva essa palavra à margem. Não sublinhe a palavra, escreva a palavra, manuscreva a palavra, porque aí você grava a palavra no teu cérebro.
Agora, ou seja, aposente aqueles aquelas canetas marcadoras de texto.
Aquelas malditas canetas.
Que você pega, às vezes, um texto, que o texto está todo amarelo. Ou seja, tá, a pessoa acha que era tudo tão importante. Pelo menos você escrever, né, reescrever, manuscrever a palavra, em primeiro lugar, vai dar preguiça de manuscrever
exagerar,
o texto todo, de exagerar. Em segundo lugar, que isso permite à pessoa gravar muito mais do que pura e simplesmente sublinhando ou passando aquela caneta marcadora de texto.
Com certeza absoluta. Eu coloquei isso no meu livro, assim, insistindo muito a respeito disso. Agora, veja bem, quando você vai imprimir uma página na internet, a página tem toda uma formatação bonitinha, que nem sempre é respeitada pela sua impressora.
Sim.
Sai, às vezes, coisas assim horríveis, todas desformatadas. Então, qual é a melhor maneira de fazer isso? Usar esse software, o Tarcísio já vai dar o endereço. Você usa esse software, você digita, não é um software, é um site. Você digita o URL, o endereço da página que você quer transformar em PDF, e ele já abre no teu navegador uma página PDF, já com essa página pedida, já em formato para imprimir. E é
Beleza.
Extremamente fiel.
Testei dá para salvar essa página em PDF?
Se for um PDF normal, você salva.
Você pode, por exemplo, inclusive arquivar páginas de internet que te interessem do formato PDF, que além de ser um formato econômico, é um formato compacto, fechado, pode ser impresso a qualquer hora que você quiser. Você vai criando uma verdadeira biblioteca de coisas interessantes que você acha na internet através dessa transformação em PDF. Bom, o site se chama PDF My URL, URL, né? PDF My URL. E o endereço é exatamente esse, é pdfmyurl.com.
Vai soletrando.
Vou soletrar. PDF, né? PDF, que é a sigla de Portable Document File, né? PDF. É a extensão do formato, né, desse tipo de arquivo. O my é de meu, em inglês, é MY. E URL,
que é o endereço da internet.
Isso. Que é Uniform Resource Locator.
Né? Eu não sabia disso.
É o localizador padronizado ou uniformizado de recursos.
De recursos.
É URL. Ponto com. Tá? Então é um simples endereço. O PDF my URL. .com.
Ou seja, o ideal quando você estiver estudando, faça o seguinte, você deixa essa página aberta, sempre, lá num canto, lá no, numa das abas do teu navegador. Você está navegando, encontrou uma coisa importante? Vai lá em cima, lá no endereço, marca o endereço inteiro, Ctrl-C, vai para essa página que o Tarcísio falou, no campo lá, põe Ctrl-V, claf. Imediatamente vai se abrir uma página, uma aba do navegador, ou outra janela do navegador, já com aquele add-on PDF, né? Ou seja, teu navegador deve ter o PDF já incorporado, e você vai ter exatamente a cópia idêntica daquela página, só que no formato PDF, onde ela pode ser gravada, pode ser impressa, pode fazer...
Vejam, existe uma possibilidade também, claro, quando você está numa página da internet e você quer salvar a página propriamente dita, existem os navegadores de hoje em dia, já de uns tempos para cá, eles permitem que você grave uma página de internet, né, que você salve. Basta ir lá no recurso arquivo, salvar página como. Se você estiver utilizando o Internet Explorer, o Mozilla Firefox, todos eles têm esse recurso, e ele vai salvar aquela página. Agora, como é que ele faz, como é que ele procede a captura e a gravação dessa página no seu computador? Ele atribui um nome àquela página, né? Normalmente ele pega esse nome ali do cabeçalho da própria página, que é o nome atribuído pelo desenvolvedor, né? Daquele website, quando ele desenvolveu aquela página de internet. Ele pega esse nome, salva com esse nome, ou um outro que você queira, na hora de salvar você pode modificar esse nome. Aí ele salva a coisa em partes. Na realidade ele gera um arquivo, normalmente um arquivo no formato HTML, que vai conter, vamos dizer assim, a parte de códigos da página. Mas aí você diz, e os desenhos, as figuras e os outros elementos gráficos, eventualmente, que estejam presentes na página? Com o mesmo nome daquela página, ele também cria uma pasta, né, com esse mesmo nome da página, na qual ele vai colocar todos os arquivos de gráficos, etc., que estão associados àquela página. Agora vejam, esse processo de salvar uma página é um processo, primeiro, que nem sempre dá certo, porque nem sempre todos os grafismos podem ser salvos.
Sim.
Tá? Às vezes, por exemplo, um desses grafismos é uma figura gerada por um Flash ou por um JavaScript. Então, na hora de salvar, o browser não sabe como lidar com isso. Ele sabe lidar com figuras.
JPG, GIF, essas coisas.
Esse tipo de coisa, mas não consegue salvar esse tipo de elemento. Já o PDF e o URL, pelo visto, ele tira uma cópia, né, do que está sendo apresentado na tela e salva aquilo no formato PDF.
Obviamente, se alguma das figuras for animada, é claro que o PDF não vai estar animado.
Não vai estar animado, porque ele não tem esse recurso. Então, a grande vantagem de salvar no formato PDF é essa, né? Você ter uma coisa mais fiel àquilo que estava realmente sendo apresentado na tela. Coisa que nem sempre você consegue depois reproduzir usando o recurso pura e simplesmente de salvar página. Além do que, o recurso de salvar página gera muitos arquivos no seu computador.
Sim.
Né? Quer dizer, além da página HTML, uma pasta contendo todos os arquivos associados àquela página. E imagine isso sendo feito para várias páginas. Quer dizer, essa é uma infinidade de arquivos que você acaba gerando no seu computador. Então, para efeitos realmente de registro e de arquivamento de páginas da internet que te interessem, realmente essa dica parece ser extraordinária, né?
Tarcísio, vamos um intervalinho?
Vamos então, a gente vai, é isso que eu ia dizer, vamos um intervalinho, já a gente volta com o segundo bloco do programa de hoje, que é o de número 303.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Diversas vezes, ao assistirmos a um clipe musical no YouTube, desejamos gravar em nosso computador apenas o áudio, no formato MP3, por exemplo, para podermos gravar depois um CD e ouvir esse CD num CD player convencional.
O programa Free Video to MP3 Converter permite extrair apenas o som dos vídeos do YouTube ou dos vídeos armazenados no seu PC.
É muito fácil utilizá-lo.
Basta colocar a URL do vídeo e clicar no botão para o programa extrair o som.
Além disso, você não precisa extrair todo o som do vídeo.
Se quiser, pode salvar apenas a parte desejada.
Totalmente gratuito, é uma excelente ferramenta para produzir CDs a partir de trilhas sonoras de arquivos de vídeo.
Para encontrar um link direto de onde baixar esse software fantástico, basta entrar em www.intermatica.org e procurar o Infodrop número 946.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da rede Eldorado.
Infodrops, na Eldorado.
Nosso ouvinte, Alexandro, ele nos enviou aqui uma dica a respeito de um editor de arquivos de áudio bastante interessante. Não é gratuito. Trata-se do Adobe Audition. É um editor de áudio extremamente poderoso. Com ele você pode gravar, mixar, editar, enfim, com recursos profissionais todos os seus arquivos de som. Se você entrar em www.adobe.com/products/audition, que é o endereço para obter-se informações a respeito desse Adobe Audition, você pode clicar lá no botão Downloads, abre-se um menu, e nesse menu existe uma opção que é o Trial Downloads. Vá nela. Aí basta você se registrar gratuitamente e puxar uma versão gratuita. De avaliação, claro, ela vai acabar expirando, mas pelo menos você pode ter uma noção a respeito de como é e quais recursos tem esse excelente editor de sons. Se você quiser um link direto para acessar essa página da Adobe, você pode entrar em www.intermatica.org e procurar o Infodrop número 430. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Psst. Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, o programa Plug Eldorado, essa a edição de número 303. E a gente estava aqui, como sempre, discutindo dicas, dúvidas, enfim, que vocês ouvintes nos mandam através do e-mail info@redeeldorado.com.br. Que mais que a gente tem aí de interessante para hoje, Peruíde?
Então, tem uma dúvida que eu gostaria de destrinchar um pouco mais, viu, Tarcísio? Talvez pedindo que ele nos envie novamente. É o Leite. O Leite diz o seguinte: gostaria de obter um questionário para aplicar no meu trabalho, igual àquele da autoescola quando fazemos a prova do CFC, né, do curso de formação de condutores. Uhum. Onde, no final, se dá o resultado das questões que foram acertadas e das questões que foram erradas. Então, talvez ele queira um software que gere questionários. Você conhece certo. Algum nesse sentido?
Pronto assim, deve ter, com certeza.
Quer dizer, mas assim, o cara só colocaria as perguntas.
Certo.
Tá certo?
Com as alternativas.
E o software já daria
claro
no final.
Claro que você precisaria ter um gabarito, né? Já.
Sim, sim.
Você tem que, porque obviamente o software não vai adivinhar qual é a resposta correta. Mas com certeza, viu, Leite? Existem sim softwares desses que permitem preparar questões.
São chamados software de autor, né?
É, software de autoria, assim, de autor. E são softwares que são desenvolvidos exatamente para esse propósito, né? Você coloca a questão, coloca as alternativas. Na realidade, é um grande banco de dados, né, onde você vai ter a questão, o enunciado dela, como sendo um dos campos, e cada uma das alternativas seria os campos referentes, né, às opções que você tem para escolha. E você tem que ter além do enunciado, dos cinco campos referentes às cinco alternativas possíveis, se for o caso.
Ou aquele certo ou errado.
Ou certo ou errado, daí seriam só apenas dois campos. Você tem que ter também um campo onde você armazene, na hora que você está construindo esse banco de dados, a resposta correta. E aí depois o software para a pessoa para a qual ele vai ser aplicado, né, o teste, enfim, vai ser aplicado, ele vai sortear aleatoriamente alguns registros, né, que seriam algumas questões, montar uma prova e submeter a pessoa a esse teste, é onde ela vai ter que colocar a alternativa que ela julga ser a correta e depois, claro, para dar a nota no final, vai haver um confrontamento entre a alternativa correta e o gabarito para você poder atribuir a nota, o número de acertos do usuário, vamos dizer assim.
Agora, digamos assim, a área de pesquisa onde você vai ter que achar essas coisas, Leite, é na área educacional. Talvez ensino à distância, que isso é uma coisa muito utilizada em ensino.
Sim,
de ferramentas de ensino à distância.
Que já existem,
scripts
de Java, inclusive, que permitem fazer esse tipo de teste via internet, né, onde você submete os dados via internet mesmo. E aí o próprio sistema, né, um sistema às vezes de SQL, PHP ou coisas parecidas do gênero, Perl, enfim, consegue montar esse tipo de questionário, vamos dizer assim, né, de teste, de provas. Então, é uma questão de dar uma pesquisada, viu, Leite?
Agora, se por um acaso algum dos nossos ouvintes, quem está nos ouvindo agora, fala, não, mas tem tal
assim,
coisa,
assim,
tem
assado, assado,
faz exatamente isso. Então, por favor, mande um e-mail e a gente divulga no próximo programa,
claro.
com toda certeza.
Com toda certeza, sim.
O Carlos Sbrodio tem duas questões. Uma: o que são essas infinidades de MP3, MP4, MP5? Outro dia na TV viu MP6, viu?
Já saiu o MP6. O que faz também?
O que há de verdadeiro e falso nisso? Bom, em primeiro lugar, MP3 é uma coisa, os outros são outra.
Na realidade é o seguinte, deixa eu explicar, né? Existem duas designações, na realidade, dois produtos, entre aspas, na realidade, para qual vale a designação MP3. MP3, originalmente, é a extensão de um determinado tipo de música, de determinado tipo de arquivo de áudio, que foi desenvolvido por um instituto Fraunhofer, lá, né, um tal de Fraunhofer, é o detentor dos direitos do algoritmo.
Não ele, porque ele já morreu.
Exato. É o detentor, então, dos direitos desse algoritmo que permitiu pegar um arquivo de áudio e transformá-lo, basicamente, num outro tipo de arquivo, mantendo praticamente a mesma qualidade. Claro que alguma coisa se perde aí, mas com uma grande vantagem: o tamanho. O tamanho é, dependendo da codificação, é claro, mas a codificação mais usada para MP3 por aí, que é de 128 kilobits por segundo, ele consegue pegar um arquivo puro de áudio, né, aquele arquivo de onda, o WAV, Wave, e transformar isso numa coisa aproximadamente 10 vezes menor que um WAV.
Certo.
10 vezes menor.
E esse 128, esse número 128, eu diria que é o limiar da sensibilidade do ouvido humano normal. Ou seja, normal, de uma pessoa normal. Ou seja, é o limiar no qual uma pessoa normal não consegue distinguir entre o original e esse arquivo compactado, que, como disse o Tarcísio, perdeu um pouquinho de qualidade, mas só pessoas privilegiadas conseguem detectar essa perda de qualidade.
Só para você ter uma noção do que significa esse 128 kilobits por segundo, 128, pelo último, me ajuda, dividido por 8.
128 dividido por 8,
dá
64, 32, 16.
16. 128 kilobits é a mesma coisa que 16 kilobytes. Porque cada byte contém, sim, 8 bits.
Certo.
Né? O bit é aquele, é a informação mais básica.
É, zero e um.
É o 0 e 1. É o ligado ou desligado, é o 0 e 1. É a informação digital, binária, né? Mais simples, que é a informação que o computador, enfim, entende.
E o byte é o bloco de 8 bits.
De 8 bits. Então, 16 kilobytes por segundo, o que significa isso? Que num arquivo no qual as informações referentes àquele registro de áudio vão ser gravadas, cada segundo de duração do áudio ocupará 16 kilobytes. Cada segundo. Então é fácil fazer uma continha. Por exemplo, se eu pegar um minuto, multiplica esses 16 por 60, né? São 60 segundos, você vai ter quase nesse nível de compactação, um megabyte, dá aproximadamente uns 900, sim, kilobytes, 900 e poucos kilobytes, esse produto, 60 por 16, tá?
Isso 96 dá, para ser exato, mas tudo bem, 960.
960 kilobytes, isso. Dá quase um megabyte. Então, a grosso modo, cada minuto de música compactado no formato MP3, numa taxa de compactação de 128 kilobits por segundo, ocupará um megabyte cada minuto de música. Então é fácil, tem uma música de 3, 4 minutos, 3, 4 megabytes é o que esse arquivo vai ter. É claro que se você precisar de uma compactação maior, por exemplo, em vez de 128, você passar para 256 kilobits por segundo,
você reduz pela metade o tamanho do arquivo, mas também a qualidade.
Dobra o tamanho do arquivo. Dobra o tamanho do arquivo. Né? Porque você, em vez de usar para cada minuto,
dobra o tamanho.
Dobra.
Sim.
De 128 para 256, você dobrou.
Não, você falou, se reduzir, eu pensei em 64.
Mas se você aumentar para 256, o que vai acontecer? Você vai dobrar o tamanho do arquivo, mas aquele mesmo um segundo de música, agora vai ter um espaço maior. Em vez de ter 16 kilobytes, ele vai ter 32 kilobytes para se divertir. Então você consegue colocar mais informações,
mais qualidade
do áudio referente àquele... aquele arquivo, daquele um segundo de música. Né? Então, você, obviamente, colocando mais informações, você consegue um aumento da qualidade.
Agora, o que acontece é que a esmagadora maioria das pessoas não tem acuidade, digamos assim, auditiva suficiente para notar essa diferença. Né? Então, vale a pena economizar espaço.
O MP3, no fundo, é isso. É um arquivo, ou melhor, é um formato de compactação de áudio, né, que foi inventado aí e tem os direitos desse tal de Fraunhofer. Ele é um formato que, devido exatamente ao fato de ele gerar arquivos relativamente pequenos, hoje em dia tem outros formatos. Dizem até que o MP3 está com os dias contados, porque há outros formatos mais eficientes e tão econômicos ou mais econômicos do que o próprio MP3. Mas o MP3 se tornou, de certa forma, um padrão. Eu faço até uma analogia na época que os videocassetes foram lançados. Antes do DVD, tinha aqueles vídeos. Havia dois formatos básicos que competiam, que era o formato
VHS
e o Betamax. O Betamax era um formato, em termos de qualidade, bem superior ao VHS.
Muito superior.
Bem superior. Dava uma definição de vídeo e áudio muito melhor do que o VHS. Mas o VHS acabou se tornando quase que mundialmente um padrão.
Bah, só você pensar uma coisa, Tarcísio. O PC, o famoso PC, e o Macintosh...
Sim.
O Macintosh, infinitamente melhor do que o PC. Daquela época, pelo menos no lançamento. Porém, quem se tornou um padrão foi o PC.
E o MP3, claro, até por não ter outros concorrentes, acabou se tornando um padrão para formato compactado de áudio. Então, existem outros formatos que, claro, com o progresso aí vão acabar substituindo o formato MP3, mas, por enquanto, o MP3 ainda reina.
Reina, inclusive, por uma razão. Porque toda a indústria eletrônica conseguiu fazer com que equipamentos que não são computadores, que não são verdadeiramente computadores, consigam ler algo que antigamente só era lido no computador, que era MP3. Então, hoje você tem rádios de automóveis que lê o formato MP3.
Gravadores e, ou melhor, reprodutores e os DVD players.
Sim.
De mesa, normais, esses que você liga direto na televisão, a grande maioria deles hoje em dia também não só lê CDs gravados no computador com CDs e DVDs com formato MP3, né, com arquivos no formato MP3, como eles também já estão, uma boa parte deles, lendo arquivos de vídeo diretamente no formato AVI. Né? Então, se você, por exemplo, gravar um CD de dados ou um DVD de dados com alguns vídeos no formato AVI, existem alguns DVD players que já entendem, decodificam e reproduzem aquilo na televisão praticamente sem nenhuma diferença se fosse um DVD comum.
Agora, o que pode servir de âncora para manter como padrão o MP3? O enorme investimento que a indústria eletroeletrônica fez em fazer coisas lerem o MP3. O exemplo clássico que a gente sempre dá é do automóvel. O automóvel elétrico já existe, funciona muito melhor do que o automóvel a gasolina, a combustível, é muito mais, absurdamente mais ecológico, é a coisa normal, é aquilo que a humanidade deveria ter. Só que existe, para trás disso, o interesse de enormes corporações, a começar pela Petrobras, pela Texaco, por essas todas, que estão muito interessadas em querer vender petróleo. Eles não querem carro elétrico. Eles querem poluir o planeta, porque é isso que dá lucro.
Por enquanto, né? Agora, vejam, estamos chegando no ponto. Uma enorme quantidade de empresas de eletroeletrônicos acabou adaptando seus aparelhos que reproduzem áudio também para reproduzir os arquivos no formato MP3, dada a popularidade desse formato. Aí começaram a surgir os reprodutores desses arquivos extremamente portáteis. Para variar, a pioneira nesse sentido foi a Apple, que lançou o iPod. Né? E depois do iPod vieram uma série de outras cópias, vamos dizer assim, ou de aparelhos similares ao iPod, que leem. Eles têm uma memória, né, que no começo era pequena, hoje em dia já tem aparelhos desses que têm memórias de alguns gigas. E você grava, usando uma interface com o computador, você transfere arquivos no formato MP3 para esses dispositivos, né, que são pequenos, tem formato, tamanho de um pendrive. E depois ouve lá com o seu fonezinho de ouvido. Esses aparelhinhos que servem exatamente para esse propósito, ou seja, de reproduzir arquivos no formato MP3, substituindo aquele famoso Walkman, né, que você tinha que colocar um CD de áudio para ouvir. Pois bem, esses foram, por similaridade, chamados de MP3. Né, então, existem...
Acho que isso em português chama... Depois você pergunta para a tua digníssima esposa... Acho que é metonímia que fala, né?
Quando que troca o objeto
pela parte do objeto. Enfim, né? As velas no horizonte. É uma metonímia.
Hoje em dia, quando a gente fala em MP3, você está falando, ou pode estar falando, de duas coisas. Do arquivo de áudio que tem esse formato, ou do aparelho, né? O dispositivozinho portátil que reproduz arquivos no formato MP3.
Eu quero comprar um MP3. Na realidade, você está querendo comprar o aparelho. Agora, é óbvio que o fabricante falou, eu vou fazer algo
Melhor que o MP3. Vou chamar de MP4.
Então, o que, que é o MP4? É o MP3 que também tem a capacidade de reproduzir arquivos de vídeo.
Mas não é que o arquivo de vídeo, o formato é MP4.
Não. Tá, é nada o formato, tem alguns formatos agora, que ele admite. Né? Mas aí resolveram, a indústria, né, resolveu chamar essa evolução desse aparelhinho, que no início só reproduzia arquivos de áudio, e era chamada de MP3, resolveu chamá-lo de MP4. Quer dizer, ele tem uma funcionalidade a mais. Ele reproduz os MP3, quer dizer, você pode ouvi-lo como um Walkman, como se fosse um aparelhinho normal desses que o pessoal vive com fone de ouvido por aí. Mas, além disso, ele tem uma minúscula telinha na qual podem ser reproduzidos também arquivos de vídeo. Você pode, então, arquivar agora áudio e vídeo, formatos, né? Arquivos no formato de áudio e vídeo, ele reproduz as duas coisas. Esse é o MP4. Aí, com a popularização das câmeras fotográficas digitais, né? Aí a turma começou a pensar, por que também não incorporar a esses aparelhinhos a possibilidade de bater fotografia? Né, e de capturar vídeos, inclusive, não só de reproduzi-los. Aí incorporaram esse negócio aí nesses aparelhinhos e resolveram chamá-lo de MP5.
Que, aliás, agora você não sabe mais se é um equipamento reprodutor que também fotografa e filma, ou se é uma filmadora e uma máquina fotográfica que também reproduz.
Está havendo uma convergência aí de tecnologias, tudo para o mesmo aparelho, não é? Então, o que, que há de verdadeiro e falso?
E agora tem o MP6, eu te juro, eu vi
você
na
viu
televisão.
O que será que faz o MP6?
Não sei, deve fazer cappuccino, porque além de tudo isso, em todas as coisas
servi
faz cappuccino.
Servi um cafezinho para o usuário, né? Estou com vontade de tomar café. Ele sai uma mãozinha dele e te dá, né, o café. Então, o que eu não entendi exatamente a pergunta, acho que...
Ele quer saber o que é verdadeiro e falso nisso. Não há nada nem verdadeiro e nem falso. O que acontece são denominações comerciais de equipamentos.
Há equipamentos, claro, de todos esses essas funcionalidades, os MP3, que só reproduzem áudio, os MP4, que reproduzem áudio e vídeo, e os MP5, que reproduzem áudio, vídeo e fotografam e até filmam. Acho que o MP5 só fotografa, vai ver que o MP6 também filma,
exatamente.
Deve ser isso. Pois bem, existem em todas essas, para todos esses aparelhinhos, os verdadeiros, né? Ou seja, fabricados por empresas idôneas, com certificado de garantia, com garantia dada de fábrica e tudo mais, e aqueles cuja garantia é Sojo.
Sojo,
né? Ou seja, aqueles que são falsificados no mercado. Então, acho que é essa pergunta que ele está fazendo. O que existe de verdadeiro e falso nisso? Em todas essas tecnologias, há esses aparelhos que, falsificados ou não. Né? Agora, a segunda pergunta, na verdade, é um comentário que ele está pedindo para a gente fazer, o Carlos. Por favor, comente sobre suas produções literárias. Na realidade, ultimamente, mais a produção literária do professor Pierluigi. Né? Diz ele que comprou ontem, em relação à data que ele nos mandou o e-mail, o terceiro volume da coleção de neuropedagogia do Pierluigi. O segundo volume parece-me que está esgotado. Está mesmo, Pierluigi?
Não. Quer dizer, esgotou, mas já foi reeditado.
Bom, é preciso que divulguem esse seu trabalho, pois há um avanço extraordinário nessa área e há pouca divulgação.
Na realidade, o avanço que ocorre nessa área é o seguinte. Por coincidência, o Tarcísio e eu somos professores há muito tempo. E como professores, nós temos uma experiência, digamos assim, de laboratório, né? Quer dizer, nós temos as cobaias na nossa frente, que são justamente os alunos aos quais demos aula durante muitíssimos anos. O Tarcísio continua dando aula. Eu, infelizmente, tive que parar para poder correr o Brasil inteiro para divulgar um pouco isso. Só que, paralelamente, numa situação altamente inusitada, tanto o Tarcísio quanto eu trabalhamos também na área de informática, e não só como professores de física. E eu tive a incumbência, por parte de uma universidade, de dar aula de inteligência artificial. E quando você dá aula de inteligência artificial, você tenta fazer um computador pensar.
E foi a hora que você, de tanto dar aula para tantos alunos, desistiu da inteligência natural, porque não dava mesmo.
Não dava mesmo.
Fui para a área da artificial, não é verdade?
Pois é. E aí aconteceu uma coisa estranhíssima. Eu me pus a estudar a inteligência natural, portanto, me pus a estudar como funciona o cérebro humano e descobri uma coisa assim, absolutamente assustadora. Eu descobri que a neuropedagogia, que a pedagogia oficial, a pedagogia normal, mundial, hein, não só brasileira, é como se fosse uma grande e gigantesca software house
que produz aplicativos maravilhosos. Só que eles têm um problema. Ninguém até hoje se preocupou em saber se esses aplicativos são ou não compatíveis com hardware. Ou seja, eles produzem software, mas ninguém estudou o cérebro para saber se funciona com hardware. Alguns funcionam, e ninguém sabe por quê. E outros não funcionam, mas de forma alguma. E ninguém também sabe por quê. Então, na realidade, na hora que eu comecei a escrever sobre neuropedagogia, a minha tentativa foi qual? Tentar compatibilizar o software com hardware, ou pelo menos mostrar para as pessoas que tipo de software deveria ser produzido. Eu vou dar apenas uma ideia básica para quem entende um pouco de pedagogia. A linha Montessori, sem querer, ou por querer, sei lá, eu acho que sem querer, porque ela não conhecia nada de neurociência.
Só um detalhe, a linha Montessori é uma das linhas da pedagogia.
Da pedagogia de 50 anos atrás.
É, assim como tem a linha Piaget. É,
você provavelmente foi alfabetizado pela linha Montessori.
Sim.
O teu caminho suave
era... É só para elucidar os ouvintes, né? Porque claro que Montessori, de onde ele tirou isso?
A linha Montessori, por coincidência, era compatível com o hardware, portanto funcionava. A linha construtivista que esteve tão de moda agora há pouco é totalmente incompatível com o hardware. Jamais vai funcionar. No Brasil, inclusive, não funcionou porque foi mal aplicada. Não, foi mal concebida. Por quê? Porque não levou em conta as características do hardware, do cérebro humano. Então, simplesmente, esse tipo de luta que estamos tendo, e tem mais uma componente aí que me preocupa muito. E o Tarcísio está cuidando exatamente dessa parte agora. O problema é o seguinte: quando o cérebro humano é formado, ele contém muito menos informações do que o necessário. Só informações até sobre o hardware mesmo, não do software. Ele vai evoluindo ao longo da primeira infância até os 10 anos de idade, recebendo do meio ambiente uma série de estímulos que permitem reformatar e fazer com que a coisa funcione. Esses estímulos são estímulos naturais que nós recebemos há milhares de anos. Acontece que a tecnologia não é o estímulo mais adequado. Ou seja, o uso precoce da televisão, do computador, do iPod que a gente estava discutindo agora, MP3, do fone de ouvido, etc., está fazendo com que as crianças estejam criando um tipo de cérebro que está totalmente distorcido em relação àquilo que o genoma gostaria que fosse feito.
Então, tá quando indo meio que na contramão, né?
Na contramão.
Que está programado pelo genoma da pessoa.
Então, o que está acontecendo é a existência de uma espécie de talidomida eletrônica. Para quem não lembra, talidomida era aquele remédio de meio século atrás, que não deixava as mulheres grávidas sem enjoo, só que as crianças nasciam sem perna, sem braço, quer dizer, era extremamente teratogênico.
Tirava o enjoo gravídico, mas em compensação,
criava uma tragédia. Na realidade, o que acaba acontecendo é o seguinte: nós estamos criando uma talidomida eletrônica. Quer dizer, o computador é uma coisa que deve ser usada de maneira extremamente cautelosa.
Fazendo só um parênteses aqui, Peludinho. Nessa analogia com a talidomida, você tem os pais hoje em dia conseguindo um efeito, entre aspas, benéfico, deixando as crianças soltas no computador, nos jogos eletrônicos e tudo mais, que... É o seguinte, o pai hoje em dia, a mãe, o pai normalmente trabalham, tem uma vida muito agitada e realmente não resta lá muitas alternativas a não ser deixar os seus filhos nas mãos dessas babás eletrônicas, dessas diversões eletrônicas. Então tem um efeito, entre aspas, interessante e imediato, mas as consequências futuras serão, entre aspas, parecidas com a da talidomida.
Mas muito parecido.
Com o cérebro decepado.
Eu vou dar apenas uma ideia rápida. 2% da população estudantil do mundo, 2% tem um problema neurológico no lobo pré-frontal, a preguiça do lobo pré-frontal, que acaba criando uma dispersão no foco de atenção. Isso se chama TDA, né? Transtorno de déficit de atenção. Essas crianças têm que tomar um psicotrópico, um remédio até perigoso, chamado Ritalina. E elas, tomando esse remédio, ativa-se o lobo pré-frontal e elas conseguem se concentrar melhor. 2%. Tarcísio, você sabe qual é a porcentagem de crianças das escolas particulares de São Paulo que tomam Ritalina? 9%.
Nossa.
Ou seja, 7% o que que é? Computador.
Claro.
Computador aonde? No quarto do filho. O cara fica até 3 horas da manhã no computador falando no MSN, acaba ferrando tudo, né?
Bom, se você quiser ter mais informações a respeito do livro do Peluíde, você pode entrar no site Intermática, www.intermática.org, e também no site...
www.neuropedagogia.org.
Exato. O Carlos, só para terminar. Diz que teve o privilégio de ter sido aluno.
Teu e meu.
Meu e do Pierluigi, seus alunos. E ele também é filho de uma professora que amava ensinar. Admira o talento da gente, a gente agradece. Enfim, nos manda um abraço aí. A gente que...
Entrou na USP.
Entrou na USP. Parabéns. E a gente retribui esse abraço. Bom, mas papos a respeito desse assunto e da informática, é claro, vão surgir nos próximos programas. Vocês, ouvintes, que tiveram seus e-mails ainda não respondidos, um pouquinho de paciência, que eles estão reservadinhos para as próximas edições do Plug Eldorado. Essa está terminando, né? Você está ouvindo a musiquinha. Com isso, a gente agradece a todos vocês e contamos com a sua audiência no próximo programa. Até logo a todos, até logo, Pierluigi.
Até logo, Tarcísio, até logo, Leonardo, e até sábado que vem.
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dropbox.